A alimentação é a chave do sucesso. O Ozempic entra por uma questão física.
Compulsão também, né?
Mas muito mais psicológica do que física.
Explica isso.
As pessoas que são obesas, elas têm uma profunda ligação com o alimento, assim como um drogado tem com sua droga.
Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque estamos aqui, mostra aqui a cena. Cara, parece um caso. Vamos falar sobre casamento no universo da academia. Estamos aqui, é um casal que está se assumindo. Você clicou no clique... Pronto. Pega esse frame e coloca uma logo do Xvideos.
Põe a mão aqui, ó.
Temos um meme.
Põe a mão aqui. Eu só coloquei mesmo.
Esse é o maior meme.
Não fiz nada, olha o tamanho do cara.
Que temos da academia.
Você falou que ia ser o Ozempic?
Nada. Isso é só pra... Ozempica. O assunto Ozempica. Hoje é... Você entendeu errado, você não leu. Pois é.
Sim, fez sentido.
O assunto hoje é emagrecimento. Obviamente a gente vai falar aqui do mundo fitness, afinal eu tô com... Porra, eu tô com uma entidade, Júlio Balestrin, sou muito fã do seu
obrigado,
trabalho. De verdade mesmo, já assisti muita coisa sua.
Obrigado.
Grande treinador de atletas. Estou aqui também com o doutor Derek Camargo. Ele mesmo, médico, endocrinologista, certo? Falei bem?
Certo.
Bom, enfim, e pra mim você tem um método que é maravilhoso, que eu já assisti bastante coisa, que é emagreça comendo.
Isso, exatamente. Que é,
mas não da forma
não tudo,
bíblica.
Exatamente.
É. Não comendo da forma bíblica, isso. Comendo nutrientes. É, e a gente vai falar do assunto que é o Ozempic. Botamos aqui dois profissionais de diferentes áreas. Será que os dois são a favor, os dois são contra, um é contra, um é a favor? Vamos entender isso e antes eu preciso agradecer a Insider que faz esse projeto acontecer. E todos vêm até aqui no Achismos para conseguir uma camiseta da Insider. Hoje eu trouxe aqui uma versão 3G, talvez, para caber para vocês aqui.
Obrigado, Maurício.
Kit da Insider para todos.
Obrigado, valeu.
A Insider, para quem não sabe, é roupa com tecnologia muito maravilhosa. Você tira da gaveta, coloca no corpo, ela desamassa, ela não deixa cheiro. Para treinar é maravilhoso. O Júlio já está aqui sentindo o cheiro da fragrância da Insider. Tem a cueca que abraça as bolas, sensacional. A meia que não derrapa. Boné que é resistente à água. E aqui tem o meu cupom de desconto aqui embaixo, que é o Maurício12. 12% de desconto em toda a linha, tá certo? Linha feminina também, preciso falar. Bom, vamos falar de emagrecimento. Para começar, Ozempic é o assunto do momento. Você tá lá dando 1.800 treinos para as pessoas.
Sim.
Tem que fazer isso, comer isso. Essa é a educação alimentar que você tem que ter e a turma tá no Ozempic. Da mesma forma, você tá lá, todo mundo falando, doutor, eu não quero ficar fazendo a academia do Júlio Balestrin, é muito pesado, tem que comer batata doce. O peido sai quente. O senhor me recomenda o Ozempic? A primeira pergunta que eu tenho para vocês é, cada um vê aí o momento, se quiser sair no braço de ferro aí para ver quem fala, mas o que é o Ozempic? Malefícios e benefícios, primeiramente, é esse o assunto que eu quero discutir.
Se é esse o assunto, você é a pessoa mais indicada para falar a farmacologia do produto.
Bora lá. É, cara, o Ozempic é uma medicação que ela foi inventada, teoricamente ela foi inventada para o uso do diabético leve. O diabético, que é aquele cara que está começando diabetes, está começando a desenvolver, o pâncreas está começando a parar de funcionar, ou ele está com um pouquinho de insulina alta por conta de percentual de gordura alto, então ele tem uma resistência à insulina. Essa medicação veio para ser usado principalmente para esses diabéticos precoces, aí estão no começo da diabetes e tudo mais. Foi-se entendendo que o Ozempic, além de ele fazer controle de insulina, glicose e tudo mais, ele também tira um pouquinho a fome. O mecanismo dele é que ele deixa nosso metabolismo gástrico mais lento. Então, o esvaziamento gástrico não acontece, então você fica com aquele negócio meio cheio, parece que você está o tempo todo saciado. Então, esse é o objetivo para quando a gente usa ele para fome. Hoje ele já foi aprovado pela Anvisa para uso de emagrecimento também, né?
Mas não foi criado para isso.
Não foi criado para isso.
Aquelas coisas assim, pessoal, quero dormir com Dramin.
Isso, mais ou menos.
Descobre uma nova funcionalidade do remédio.
Porém, né, existem aí teorias que ele foi inventado para o emagrecimento e eles falavam que era para diabetes para não ter receita. Então, para poder comprar livremente. Mas isso é só uma teoria. O que a gente sabe hoje é que ele foi feito para o diabético.
Tá, legal.
Diabético leve.
Você, como médico endócrino, você recomenda uso, não recomenda uso? Queria entender primeiro.
Recomendo bastante o uso, principalmente com acompanhamento. Qual que é o maior problema hoje? A gente estava até falando isso um pouquinho antes do programa. O maior problema hoje é que o pessoal está usando o Ozempic sem receita e sem acompanhamento médico. E aí é que, vai começar, os problemas vão começar. Então, você pega o cara que vai chegar na farmácia, ele chega, tudo bem, eu quero um Ozempic, a caneta de Ozempic, ah, tem? Quanto que é? Tanto, obrigado, tchau. E o cara começa a usar no outro dia. Aí ele vê amigo usando, não sei quem usando.
E cada um fala uma dosagem. Põe aí no 1.2. Aí o cara toma, fica com náusea, fica vomitando.
É que cada vez a dosagem é maior.
É.
Ah. Senti que o Júlio não é tão a favor assim.
Não, é que eu não sou a favor. É, o caso do Ozempic, ele resume exatamente a mesma história do esteroide anabolizante. Então você tem drogas ali que melhoram a performance. E o Ozempic também é uma droga que melhora a performance.
Seria um anabolizante pro magro. É, tipo, é quase não, que é a bomba de quem quer emagrecer.
Para quem quer emagrecer, o Ozempic ele funciona. Porque ele vai deixar exatamente a função gástrica, como o doutor falou aqui, mais lenta.
Tá.
E aí, naturalmente, você vai sentir náusea. Você vai sentir dor de cabeça. Você vai ter bastante problema com gastroenterocolite. Então são problemas... São colaterais dessa droga que fazem com que você perca o apetite.
Ah, entendi. Não é que você perde o apetite porque a droga está tendo um efeito, digamos, saudável. Você perde o apetite porque você está vomitando. Você fala, não quero comer,
não,
porque
eu não vou ficar vomitando. Não, você não está vomitando. Você está enjoado. Você
está com náusea.
Você está nauseado.
Eu já cheguei a tomar.
Você fica nauseado.
Estou fingindo que eu não tomei, mas já tomei, sim.
Entendeu? Então você fica nauseado, solta o intestino. Às vezes te dá dor de cabeça.
E tudo isso para emagrecer quanto?
Depende da pessoa, porque o grande problema, o doutor trabalha com isso, é a educação que não existe. Então, se você for, os anfetamínicos também tiram a fome? Tiram, mas não educam. Então, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas que não têm um acompanhamento médico, nem nutricional, elas vão reduzir o volume de calorias que elas estão consumindo e, consecutivamente, elas vão emagrecer. Isso é fato. Não tem como dar errado. Vai haver uma ação regulatória no organismo, porque você não está fazendo aquela ingesta inadequada.
Sim,
de
nutrientes de comer.
Que você não necessita para sobreviver.
É como se tivesse uma placa dentro do seu corpo falando assim, não entra comida que eu não estou afim. É mais ou menos isso.
Isso.
E aí, obviamente, então não é um remédio que ele pega os ingredientes e transforma as enzimas. Não, ele é basicamente, ele te tira teu apetite.
Tira o apetite. E aí o cara que é gordo, ele viu ali e falou, cara, é essa a saída para mim.
Sim, agora porque eu tenho compulsão alimentar.
É. Eu achei o medicamento correto. Vou começar a usar. O meu amigo foi no médico, tomou uma dose assim e deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um pouquinho mais.
Ah, porque eu sou mais gordo que meu amigo?
Exato. Ou porque eu acho que eu tenho capacidade de absorver mais. E aí começa o grande problema. É exatamente igual ao esteroide. Esteroide, se você usar ele na quantidade certa, ele vai melhorar a sua performance. Se você aumentar demasiadamente ele, você vai começar a apresentar diversos colaterais.
Tá, entendi. Quer dizer, então, a gente tá aqui, eu acho que um papo, um diálogo meio que vocês dois têm o mesmo ponto de vista, pelo que eu tô entendendo, né? Você que lida com as pessoas que estão querendo emagrecer fisicamente, assim, do tipo malhando, e você é um cara... que é o cara que faz a receita. E eu acho que todos chegamos a um consenso que precisa ter o acompanhamento médico. Não é um remédio do tipo Neosaldina que você toma e vai.
Não.
E qual é a grande... Vamos lá. O grande problema de quem usa no excesso isso daí? Qual que é? Além do vício, sei lá.
Usar em excesso e também usar sem acompanhamento médico cai em todas essas matérias que estão soltando agora na mídia. Que o Ozempic Face, que a pessoa... Tem o rosto que começa a ficar caído.
O cabeçudo.
É, e começa a ter desmaio, ou então o intestino trava e tudo mais. E são efeitos que podem acontecer, principalmente quando você não faz o acompanhamento, porque você vai parar de comer, você vai comer menos. Comendo menos, você vai consumir menos calorias. Sim. Ele vai regular a sua insulina também. E, além disso, você vai absorver menos nutriente. Então é a hora que você começa a ficar desnutrido, ter falta de ferro, vitamina B12.
Não, mas você não acha que isso... Vou dar uma opinião leiga aqui, porque eu sou o burro dessa história.
Não, mas nunca é. É sempre
não,
boa.
Não, porque eu acho que eu represento... O achismo...
Você representa perguntas das pessoas.
Exato, o achismo é isso. E muita gente comenta assim, que pergunta burra assim? Eu sou burro, é isso. Isso que é achismo, né? Certeza o nome do projeto.
Estamos aqui pra isso.
Me dá a impressão que esse tipo de efeito colateral não afeta muito, não. nossa, vou ficar sem ferro no corpo. Eu acho que um moleque de 25 anos que tá gordo, ele tá cagando.
Não vai afetar tanto.
É, porque quando você fala pra mim, qual que é o grande problema do Ozempic? Aí você fala assim, você tem náusea? O cara fala, maluco, eu prefiro ter náusea do que ser apelidado de montanha, entendeu? É. O cara tem essa cabeça.
Geleia.
Aí o geleia ou náusea? Náusea.
Náusea.
Né? Bullying ou náusea? Náusea. Então, parece que os efeitos colaterais te estimulam a você passar
Mas
esse limite.
O médico, ele consegue ali...
Dar uma ajustada nisso aí.
Ajustar para que esses colaterais não fiquem recorrentes.
Exato. Ah, entendi.
Entendeu?
Existe um pulo do gato aí que é o seguinte. Quando o paciente vem com acompanhamento, a minha lista de exames é bem extensa. Quase 100 exames eu peço na consulta inicial. Então, nesse exame eu vou ver alguns parâmetros que ele não vai saber. Ele não vai nem ter feito o exame para ver. E que um médico convencional ou um clínico geral não vai conseguir chegar, olhar e falar, pô, dá para fazer o Ozempic por causa disso, daquilo. Hemoglobina glicada, que é para ver diabetes, glicose de jejum. A gente vai ver funcionamento da tireoide, que vai interferir também. Funcionamento renal e pancreático, liberação de insulina. Tudo Sim. isso, quantidade de insulina que ele tem, quantidade de filtração glomerular que ele tem no rim. Tudo isso vai interferir em quanto você vai eliminar esse medicamento, quanto você vai ter de absorção dele. Mas principalmente de absorção e ver quanto está a sua insulina diária ali, quanto você está ingerindo de açúcar no
quanto você está perdendo de nutrientes. Entendi, porque senão...
Você consegue regular também a dose, né?
Entendi. É aquela coisa assim, o acompanhamento ele vai te tirar todos os efeitos colaterais, até porque, pelo que eu entendi, não adianta você tomar uma agulhada na semana e... Você não vai emagrecer em uma semana. Porque muita gente fala assim, emagrece em uma semana. Em um mês eu perdi 10 quilos. Isso que eu vejo, minha visão leiga do Ozempic é...
Pode
já perdi não sei quantos quilos, que é uma porcentagem do seu corpo, certo?
12 a 15%.
É, porque o cara. Mas o problema pra mim tá no número. Porque o cara fala, emagreci 12 quilos, só que o cara pesava 245.
É, não adianta.
Aí você acha que você vai perder 12 quilos com 60 quilos. E é isso que acaba gerando talvez um problema. Eu ia perguntar pra você como um cara mais da academia ali, mais do treino, você recomendou já, você recomenda o Ozempic pra aluno? Como é que é a sua filosofia?
Eu tenho alunos que usam o Ozempic, mas todos com acompanhamento. Não tem um que usa sem acompanhamento.
Tá.
Então, os meus clientes, eles fazem uso de Ozempic, mas os três que fazem relataram os colaterais no começo que foram ajustados para menos, e aí a resposta passou a ser positiva. Ou seja, ajudou a diminuir o apetite. Tá. Com o acompanhamento nutricional adequado, diminuiu-se drasticamente os colaterais com relação à obesidade. Então, abaixou a pressão, regulou a glicemia, abaixou o colesterol.
Tá.
Então, toda essa ação aconteceu, mas aconteceria sem o Ozempic.
É isso que eu quero chegar.
Chegaria nesse processo também sem o Ozempic. Mas você não tem o perfil do atleta. Então, são pessoas que têm ali um perfil comum, que muito provavelmente passaram ali a vida toda com uma péssima educação alimentar. Não estão abertos às trocas que nós faríamos comumente por apenas alimentos mais saudáveis, né? E aí você precisa adaptar de acordo com cada pessoa. Então, se você tem ali pessoas que não vão comer legumes, você tem pessoas que não vão comer verduras, tem pessoas que não comem aveia.
E tem pessoas que continuam comendo salgadinho fofura enquanto tomam o Ozempic, que fala assim, eu vou emagrecer, Sim. em vez de comer 3 pacotes de fofura, eu vou comer um. Logo, eu vou emagrecer.
É esse o problema. É esse o maior problema. Porque o Ozempic, ele não educa. Ele faz você ali ter a capacidade de adquirir uma educação. Mas o cara, ele pensa assim, não, é só diminuir a quantidade e eu vou comer o que eu gosto, que eu vou emagrecer. Ele vai conseguir emagrecer, sim, mas não o que poderia.
Tá, e aí vem minha pergunta, porque eu imagino assim, eu tô gordo, vamos lá. Puta, eu tô gordo, eu vou ter vou fazer alguma cena no filme, eu preciso emagrecer, então é quase como se fosse um doping. Vamos lá, eu vou lá, tomo Ozempic, emagreci 5 quilos, faço coisa, e aí tem a coisa do, ele mantém, se eu voltar a comer, parei, só tomei 2 doses aí só pra dar uma relaxada, tal,
perdi
pra dar uma...
o pezinho que eu queria.
É, de verão. Quero comer uma minazinha ali, a Joyce tá de olho, eu quero comer ela, vou mostrar que eu tô magro. É um termo fictício, viu, Joyce? Não conheço nenhuma Joyce. Só soltei aqui pra animar a galera. Mas assim, aí pra lá, peguei e tal. Cara, agora tiro o Ozempic. O que acontece comigo?
Você volta a comer como você comia. Você não se educou.
Tá, mas...
Educação alimentar é a chave
pior.
Do sucesso.
Era voltar pior.
Usando esteroide, usando Zepica, usando qualquer medicamento que melhore a performance.
Dadas as proporções, seria a mesma coisa que uma bariátrica? Se não mudar a cabeça, exato. Dá merda.
Exato. Você tem um cara que faz a bariátrica, ele perde o peso porque ele perdeu ali a capacidade de conseguir consumir alimento, mas ele volta ali, ele começa a se esforçar, ele vai criando aquela capacidade novamente, porque a sua parede do estômago, ela é elástica. E aí você ali pode estar aumentando o tamanho do seu estômago, legal. Refeição é refeição.
Legal que o Ju está falando, eu atendo hoje muitos pacientes que fizeram bariátrica há 15 anos atrás e tiveram reganho de peso. Muito paciente, não é pouco não, porque ele não educa, ele usa, é uma muleta, ele vai parar de absorver, não vai conseguir comer. Mas a hora que eu começar a esticar o estômago, alargar um pouquinho a capacidade gástrica, ele vai começar a engordar de novo.
Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que é a pergunta que vale muito, muito dinheiro, essa pergunta. Que é, a gente tá vivendo num país que as pessoas, elas têm essa coisa do emagrecimento, do culto ao corpo. A gente gosta muito disso, né? O Brasil é um país tropical, aquela coisa toda. Tem muita gente que não tem o dinheiro pro Ozempic. Pelo que eu vejo, é muito caro o Ozempic, né? Ele, vamos lá, o padrão é R$1.000, parece que é uma agulha.
Dura quanto tempo?
Um mês. É a caneta grande, né?
Uma caneta dura um mês. É,
um mês. Custa R$1.100.
Antes de fazer a pergunta de R$1.000.000, eu queria saber o seguinte: existe um tempo determinado, assim, ou pessoas tomam Ozempic durante 6 anos? Ou tem, tipo, quatro meses. Como é que é o tratamento geralmente leva?
O tratamento a gente deixa mínimo 6 meses até 1 ano e meio. Que é a ideia de o cara conseguir manter aquele peso e principalmente o corpo entender que aquele peso é dele. E também o cara, nesse meio tempo, ele tentar regular e se reeducar. Porque a ideia é que seja o cara... Qual que é a ideia de uso do Ozempic? O cara que não consegue emagrecer de nenhum. Você vai lá, ajuda o cara a emagrecer e ele tem que começar a se reeducar alimentarmente.
Então, mas aí vem a minha pergunta. Que é pros dois pra caramba, porque vocês dois vivem disso, cara. A gente tá falando de cabeça. Você tá falando de mente. Eu admiro muito os dois, assim, porque, pô, você criou um método que é emagreça comendo. Que você tá falando o seguinte, tá pra comer, se você tiver uma cabeça estabelecida. E ao mesmo tempo você tem um lado da disciplina que é, irmão, se você fizer isso, acordar nesse horário, comer desse jeito, você consegue chegar nesse lugar. Eu queria ouvir as dicas de vocês, que você já deve ter falado em vários lugares, mas acho que vai ser um papo interessante do... Tá, eu não tenho dinheiro pro Ozempic, cara. Eu não consigo começar essa dietinha, porque pelo que eu entendi, você tá falando assim, Maurício, tem gente que não consegue começar, o cara tá gordaça, tá fudido, aí ele toma o Ozempic, ele emagreceu 12 quilos e ele falou, pô, meu corpo tá melhor. Então isso já estimula a minha mente a acordar cedo, buscar, fazer, comer o chuchu com batata, tá bem. Mas tem muita gente que não tem esses R$1.000. Eu queria ouvir de vocês quais são as dicas que você dá para esse cara primeiro ligar a mente e melhorar a condição física deles, assim, a alimentação.
Julião, começa aí.
Ó, eu costumo usar muito uma comparação com carros, né? Então a maioria das pessoas que tem problema com obesidade vai ter ali o seu veículo, moto ou carro. Qualquer uma dessas duas pessoas... Nessas duas categorias, moto ou carro, você vai levar no posto onde você tem ali maior garantia, onde você acha que a gasolina é de qualidade, né? E aí, quando você passa para um sentimento pessoal, você não consegue fazer da mesma forma. Então você não vai procurar o alimento que é melhor, você vai procurar o alimento que é mais gostoso. E aí, o que acontece? Quando o alimento é mais gostoso, geralmente ele é rico em gordura e açúcar. Ou rico em gordura e rico em carboidratos também, no caso de algum salgado. Então, assim, você tem ali os alimentos que são altamente palatáveis e com uma densidade calórica muito, mas muito grande.
Sim.
E isso acaba que te tira do caminho, não tem como você fazer.
É uma droga, né?
É uma droga. Então, o que você tem que fazer? Você precisa entender que... Durante toda a semana, você precisa fazer uma regularidade alimentar com proporções adequadas de proteínas, carboidratos e gorduras boas.
Puta, mas é difícil, Júlio.
Não é, velho.
Júlio.
Não é, cara.
Eu confesso assim, é muito bonito o que você fala, doutor. Vou falar de doutor também, que você também é treinador. Mas assim, é muito bonito o que vocês falam. Ah, que legal. A Nutella, ela é altamente gordurosa.
Gordurosa.
Sim.
Ruim, gordura ruim.
Mas não é ruim.
Não é gordura
é
boa.
Gostoso.
É gostoso.
Eu sei, mas
é
assim...
É altamente palatável.
Mas como é que você fala pra um cara que trabalhou 20 horas por dia, Isso que eu queria entender. Falando
com ele.
É, pronto. Mas você trabalha com o teu corpo.
Tá.
Tem o cara aqui que tá assim, maluco, eu não aguento mais a porra do Detran. O cara tá puto com o Detran.
Sim.
Aí ele fala, eu preciso ter um alívio, eu preciso ter alguma coisa. Aí ele vai, pá, enche a cara do Trudeau, do Samidana.
Você vai ter a mesma liberação dessa sensação de prazer se você fizer uma boa sessão de treinamento.
Não vai.
Vai. Vai.
Vai?
Vai.
Malha a perna? Malha a perna não é mais gostoso do que coxinha.
Não, cara, você tem que entender.
Desculpa.
Eu gosto de coxinha, velho.
Respondi essa.
Eu gosto de coxinha, velho.
Maurício tem um ponto aí. Você tem um ponto.
Porra, malhar a perna não é a mesma coisa que comer uma coxinha com catupiry.
É, cara, é porque depois... Você tem que entender que você malhando perna, quando você ficar idoso, você reduz em 40% a possibilidade de você ter demência.
Tá.
AVC ou infarto.
Sim, mas aí você fala de... volta a falar. O cara pensa assim, ó. Fala cabeça de gordo, tá? Eu tenho cabeça de gordo.
Tá.
Eu tô no melhor momento. Isso aqui é o meu melhor momento. Tá vendo? Meu melhor momento.
Esse é seu melhor shape.
Esse é o meu melhor shape.
Esse é o melhor Maurício.
Esse é o melhor Maurício.
Na história.
40 anos de idade. Esse é o melhor Maurício. Voando.
Simple the best.
Simple the best. E assim, e a minha dificuldade... Eu tenho uma dificuldade muito louca de pensar assim. Quando eu tiver 75 anos, eu falo, irmão, eu tô agora puto. Eu acho que muita gente tem esse... Obviamente eu tô falando representando muita gente que vem consultar com você.
Sim.
Porque o cara que vai falar com você, o cara tá muito precisando de você. Tá dando muito fazer um pula e costas. Ele tá desesperado pra isso. Cara, eu acho que é... Eu precisava de uma parada quase que um negócio assim, cara, esquece teu camarim, esquece coxinha. Coxinha mata. O cara fala que coxinha mata, é diferente de daqui a 70 anos, coxinha vai te causar demência. É isso que não consigo pegar.
Maurício, você precisa entender que você precisa de educação.
Muito boa essa frase. Parece minha mãe falando.
Educação pra tudo.
Sim.
Então o que você precisa? Você precisa entender que você precisa tirar uma hora do seu dia pra poder se dedicar para que você tenha uma melhor performance em todos os aspectos da sua vida. Se você treinar uma hora por dia, três vezes por semana, você vai trabalhar mais motivado, você vai trabalhar menos estressado, seu trabalho vai render mais, você vai ser mais proativo, você vai ser uma pessoa mais comunicativa e vai poder ali ter mais momentos com a sua família, prazerosos, porque você vai saber aproveitar melhor esses momentos.
Sim.
E vai envelhecer com qualidade.
E a consequência disso é vou comer menos merda porque eu não vou gastar aquilo que eu tô fazendo todo dia.
Aí se você, o que você tava falando antes? Ah, mas a pessoa não tem R$1.100 para gastar no Ozempic. Tem. Você esqueceu que ela é obesa? Você esqueceu que ela gasta muito dinheiro comendo?
Ah, não parei para pensar nisso, é verdade. Quanto que a pessoa gasta?
Duvido que se você tirar R$600 do iFood que você come... você não vai ter 600 a mais ali para comprar o Ozempic e continuar se alimentando com 600.
Olha, essa pega. Essa você pega. Tá aí, gordinho. E aí? Sim.
Entendeu? Então o cara que é gordinho, se ele for parar para pensar, eu não tenho. Mas você pôs no papel quanto que você gasta com comida?
É verdade. É, porque o cara que é obeso, não tô falando do gordinho, o cara acima do peso que comeu fofura.
Não,
que é barato, é 1,90, mas...
Não, mas ele não come só fofura, velho.
E quanto mais gostosa a comida, ele mais cara
fofura,
ela é.
Né? Ele come bastante pão, ele come fritas, ele come pastel.
Cerveja
come
pra caramba.
Pizza,
bebe
todo dia.
Álcool, sim.
Entendeu? É. Entendi. O cara que curte. É o cara que fala, não, eu preciso aqui ter o máximo de prazer agora na minha vida, porque o que importa pra mim é hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu penso no que vai acontecer. A maioria das pessoas é assim.
E o que você falou, acho que você pegou uma chave legal, que é o que você gasta em comida, você pode gastar no início de uma medicação que é o Ozempic, que vai facilitar e vai te causar uma autoestima, porque você vai olhar no espelho e vai falar, nossa, estou vendo meu pau pela primeira vez.
Gaste
depois
para ganhar saúde, não para perder saúde.
Sim.
E o Ozempic hoje, ele tem uma forma manipulada dele, que é igualzinho, ele custa metade do preço. A mesma coisa.
Como assim?
O Ozempic, o próximo Ozempic, chama semaglutida, que é o princípio ativo dele.
Ah, é tipo
você
um genérico?
Pode manipular.
É, pode mandar manipular.
Se você manipular, ele sai pela metade do preço.
E você pode abrir a sua empresa de Ozempic por aí. Você pode criar o Meryl Speak, que é o meu Ozempic.
Não, mas aí você tá... Existe uma categoria na farmácia de manipulação que é de injetáveis.
Isso. Ah, tá.
Essa categoria de injetáveis são poucas as farmácias que têm... A liberação.
A possibilidade.
Da
hoje tem 3, 4 no Brasil.
Tá, e aí tá vindo um novo remédio.
Faz só com receita médica. Essa só faz com receita.
Tudo bem. É pro cara que não tem dinheiro, a gente tá dando uma solução aí.
Ele paga
uma,
ó, imagina, os 1.200 que você tá falando, ele paga uma consulta e consegue consumir medicamento de um manipulado, gastando exatamente o mesmo dinheiro
que ele estaria coisa...
comprando da farmácia sem o médico.
Essa coisa do valor não é uma desculpa.
Não.
Você acabou de me comprovar que realmente não é uma desculpa. Não. Você foi muito bem nisso. E aí a gente tem outra questão, que é a questão dos remédios novos que estão surgindo. Você me falou o nome de um...
Monjaro.
Monjaro.
Isso. Isso, Monjaro.
É o próximo. É a nova geração do Ozempic.
Dura 180 horas. Quantas horas dura?
Ele, uma vez por semana também.
É.
É uma vez por semana. Só que ele vem com um mecanismo de ação a mais, que ele não é só análogo da GLP-1, uma palavra meio estranha, mas eu vou falar, tá?
Sim.
Análogo da GLP-1, que é o Ozempic. Ele também é análogo do GIP, que é um outro hormônio gastrointestinal, que ele também vai dar mais, avisar mais o cérebro para você parar de consumir ou para regular a insulina do corpo.
Tudo derivado de glucagon.
Tudo glucagon. Todos eles, tá. eles fazem a regulação, né?
Tá.
Então você tem dois mecanismos de ação. Ele emagrece mais que o Ozempic e ele dá menos efeito colateral que o Ozempic.
É a evolução.
Cara, só que assim, é a medicação que é a do momento mesmo.
É a terceira geração já.
Já é a terceira geração.
E a quarta geração, se eu comer uma jujuba, já emagrece 50 quilos.
Você emagrece com Bluetooth.
Tá, mas vem cá. Dúvidas que eu tenho de burro mais uma vez. Legal o Ozempic, hein? Galera tá emagrecendo pra cacete. O cara emagreceu 10% do peso dele. Tá, mas a gente ainda não teve o tempo suficiente pra entender que isso... causa malefícios, assim, ah, daqui a 10 anos vão descobrir que isso causava câncer. Porque a gente ficou numa época da coisa do tipo, a vacina que a gente vai tomar pra Covid ainda não tem as contraindicações, porque não foi estudado, a gente ficou com medo da vacina, aquela coisa toda maluca que a gente viveu. O Ozempic não tem isso também? Daqui a 10 anos, e nasceu uma orelha, por quê? Ozempic.
A gente... assim? Desculpa.
Tentando concentrar.
É uma merda. Esse programa é uma merda, vai no Vilela,
é muito bom, é muito bom. Não, aqui tá legal. E aí bom, esqueci a pergunta.
Não, tipo, contraindicações futuras que ainda não foram estudadas. Porque meu medo é isso, eu começo a tomar Ozempic agora, tô gordaça, pá, tomei, emagreci e tal. Passa 10 anos, Maurício está com câncer. É. Lembra da turma do Ozempic?
Lembra do Ozempic lá? Não, hoje o Ozempic a gente começou a ser utilizado no Brasil em 2017, mais ou menos. Ele custava R$ 2.500, R$ 3.000. Ninguém comprava. Naquela época, que esse valor é como se fosse R$ 5.000 hoje. E ele veio baixando o preço e começaram a prescrever mais, cada vez mais ele, né? Então ele já tem um tempo no mercado. Ele tem de estudo mais ou menos uns 10 anos. A gente estava comentando, até eu e a Camila, antes de começar o programa, que os novos estudos saíram, um estudo de Nova York, inclusive, da John Hopkins, que é um segmento de cientistas que tem lá, que eles estudaram por 6 anos. E aí você diminui a progressão da doença renal crônica em pacientes que já são renais crônicos, ele tem um mínimo funcionamento do rim, você diminui ele com o uso do Ozempic durante 6-7 anos seguidos. Então o Ozempic ele tem muitas vantagens, mas é o que a gente estava falando. Não adianta você usar sozinho.
Claro,
não adianta
sem
acompanhamento. Então, tudo que eu estou falando para você seria no caso de um acompanhamento médico intenso. Tipo, no meu caso, você vai passar comigo a cada 4 meses. Você vai passar 3 vezes no ano comigo com um monte de exame. E se der qualquer alteração, a gente vai pedir de novo depois de um mês. Vai fazer as reposições hormonais, se precisarem. Vai fazer a reposição de vitaminas, minerais. Então, e aí, junto, a gente pode também usar o Ozempic.
Tá.
Às vezes, nem precisa usar, né? Às vezes, nem precisa. Mas, muitas das vezes, as pessoas já chegam com essa ideia. Posso tomar? E aí eu tento ver se a gente consegue encaixar ali para o cara não passar mal, entendeu?
Sim.
Porque senão, às vezes, uma fórmula vai melhor para ele, uma coisa mais natural, um fitoterápico.
Qual foi o pior caso, assim? Já teve algum caso que vocês já receberam, assim, sei lá, um amigo, um aluno? Cara, tipo, tomou... Já existe morte nesse assunto? O cara... o cara tá nóia em Ozempic, o cara tá todo dia enfiando.
Eu tenho um paciente tomando há 4 anos, 3 anos e meio tomando Ozempic. Aí o pessoal não para, ele toma uma dose baixa para regular a insulina, açúcar no sangue e tal, e tira um pouquinho a fome. E fica. Pode tomar? Não tem contraindicação. Pode
tomar. Mas ele tá gastando dinheiro à toa.
E ficando cabeçudo.
Né? Exato.
Ele vai ficando cabeçudo. Entende? É. Então as pessoas cabeçudas por aí estão 4 anos usando, praticamente é isso. A gente tá descobrindo aí.
Não, mas a cabeça grande, a gente brinca aqui, mas é a massa que tá indo embora.
A massa do
corpo? Massa muscular. Só tá ficando osso.
E por que a cabeça mantém?
Porque fica aparentemente, né? O rosto vai caindo, você vai perdendo massa.
Entendi, então, porque quando você emagrece saudavelmente, você todo o corpo ele acompanha.
Você fazendo musculação, você aumenta a massa, não diminui a massa.
Ah, entendi. Porque ele só tá... Mas e se eu ficar só fazendo...
É uma adaptação física que você sofre.
Mas se eu fizer só aeróbico, sem musculação.
Você também vai perder massa.
Vou ficar cabeçudo, então.
E vai desmaiar, provavelmente, porque você não tem energia para fazer corridas.
Ah, entendi. Porque você.
Eu acho que assim, sinceramente, o maior colateral do Ozempic hoje seria o cara desmaiar, bater a cabeça.
É, você vai falar agora, cara. Todo mundo fala de náusea, tal, tal, tal. O pior de todos é a hipoglicemia, cara. Que dá, ele baixa o açúcar no sangue. Ele é para diabético. Então, a galera fala muito de náusea, enjoo, tal, 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 também, mas é uma coisa que toma um plazio ali.
Mais controlável.
Você
não vai morrer.
Citrona, é, um vonal, alguma coisa, você vai morrer. É, e dá uma enjoadinha, assim, às vezes você fala, ah, tá, tudo bem. Você come alguma coisinha, toma um pouco de água, assim, às vezes passa e tal. Mas não é um negócio absurdo, principalmente se você tá tomando com acompanhamento. Dá para você fazer, ajustar tudo. A hipoglicemia que é o problema. Então, quando a pessoa vai fazer o Ozempic, geralmente, eu passo isso já ou para nutricionista da clínica, ou se ele passa em outro, eu falo, você tem que falar pro seu nutricionista que você está em uso do Ozempic. Porque ele vai fazer uma dieta adequado. Que tenha carboidrato em todas as refeições.
Porque ele tira...
Ele vai baixar o açúcar.
É. E se você escorregar, você vai ficar, sei lá, com a glicemia baixa... Precisa
de uma quantidade de carboidrato a cada tempo ali para poder manter a sua função sanguínea.
E aí você cai, bate de cabeça e é uma merda, porque sua cabeça tá imensa.
Tá imensa.
Então vai machucar muito.
Você perdeu massa. Então você não tem proteção.
Entendi. Entendi.
E aí você pode ali sofrer uma fratura mais facilmente.
Tem casos disso, assim? Já aconteceu?
Eu não vi, mas eu acho que assim, é o colateral que você tem quando você sofre um desmaio.
Entendi. Teve um paciente que me ligou esses dias aí, no fim de semana, ele falou assim, minha irmã começou a tomar também o Ozempic, que você me passou e tal. Aí minha irmã resolveu tomar também a mesma dose, só que a irmã pesava 50 quilos, 60 quilos, e o cara pesava 100, né?
Aí tomou a mesma dose da irmã.
É, me ligou, falou assim, a gente tá aqui no hospital, que a gente vai fazer lavagem intestinal, porque ela não consegue ir no banheiro faz uma semana.
Prendeu.
Prendeu totalmente o intestino, porque usou a dose errada. E eu falei, eu fui, cara, não, foi super legal. Eu falei, não, cara, calma e tal, tal, tal. Quer que eu vá visitar? Não precisa, tá tudo bem. Não, agora tá aqui, mas é isso mesmo. Eu falei, com certeza foi do Ozempic. Só que ela não era minha paciente, ela é a irmã do meu paciente.
Sim.
E aí eu tentei dar uma ajuda ali e tal, mas deve ter usado a mesma quantidade que eu passei pro cara de 100 quilos.
Cacete, mas...
Que eu sabia dos exames.
Mas tem gente nesse nível que, assim, toma todo dia porque não tem conhecimento...
Tem. Existe um jeito de tomar o Ozempic também, que é por cliques diário. Que ele é uma dose fracionada para dar menos efeito colateral. Também usa.
Ah, em vez de tomar uma porrada na semana, você vai tomando porradinhas durante o dia.
Você quebra essa dose durante a semana.
50 cliques na semana, você toma 10 por dia. Ou 5, 7 por dia.
E funciona igual?
Funciona. Melhor até, na verdade. Para emagrecimento é...
Mas deixando claro, vai nos doutor aí da vida para não cagar inteiro.
Para fazer
por dia,
tem que fazer com acompanhamento, cara.
Tá, você me falou desse outro aí que você falou. Qual o nome que você tá falando?
Mounjaro.
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 Existe uma... Porque assim, vamos lá. É lindo o que vocês estão falando. Mas existe a máfia para mim. Para mim tudo é conspiração. Máfia da farmácia, pra o cacete. E aí entra o Mounjaro. Aí o Ozempic vai criar sabor tutti-frutti. Vai começar a ter maluquice. Como é que fica isso no mercado? O Mounjaro surgindo. Como é que o Ozempic tá reagindo? Como é que vocês observam isso?
O Mounjaro, ele vai chegar no mercado agora, provavelmente, nos próximos 2 meses. Já tá aprovado pela Anvisa e tudo mais. Por que que ele não vai ser uma medicação tão vendida ainda? Porque ele vai custar caro. 6, 7 mil reais por mês.
Sim.
Ele custa $1,150 nos Estados Unidos. Então não tem como você comparar com o Ozempic, que custa 1.100. E se você tem ainda a forma manipulada dele, que é a mesma coisa do Ozempic, ou semaglutida, por 600, 700 reais.
Tá.
Então não vai ter como comparar. Até baixar o preço vai aí uns 2 aninhos ainda, 3 anos. Tá. O Ozempic começou caro também, né?
Tá, mas qual a diferença que você botaria do Mounjaro pro Ozempic? Vamos fazer esse vídeo no TikTok daqui a 2 dias.
É muito diferente. Parece que é só uma evolução do medicamento, não é? Você não tem mais efeito colateral. O que acontece? Hoje a gente não pode, não tem para vender no Brasil.
Você tem muito mais benefício do que malefício. É isso.
E os meus pacientes, a galera que tem grana, vai para os Estados Unidos e traz e compra lá. Então eles passam numa consulta lá e trazem 4, 5 canetas e estão usando. Então eu tenho bastante paciente usando. Cara, é assim, é surreal. É muito diferente. É muito diferente.
A gente teve esse caso recentemente da cantora Maiara e Maraíza, não sei do qual. Eu chamo ela de um dos dois nomes.
A Maiara e Maraíza, né?
Até aquela cantora lá, Maiara e Maraíza.
Eu nunca sei quem que é.
Tem uma cantora no Brasil chamada Maiara e Maraíza.
Do Sorocaba.
E ela emagreceu muito, todo mundo ficou muito. O que aconteceu com ela? Seria Ozempic, Mounjaro, você consegue saber? Você consegue olhar pro corpo da pessoa e falar?
Uma bariátrica, né?
Ela falou que fez bariátrica.
Ela fez bariátrica.
Vocês conseguem diferenciar a bariátrica de Mounjaro, de Ozempic?
Não dá.
Não.
Não dá.
Não, porque os três ficam em déficit enorme. Aí você só vê a perda da massa.
E o cabeção.
E de peso.
É.
peso e massa.
O Mounjaro vem hoje para a gente tentar diminuir ao máximo a cirurgia bariátrica. Ele vem para substituir a bariátrica, cara. É doideira.
O Ozempic substitui a bariátrica?
Cara, vai depender do acompanhamento, se o cara usar direito. Uh-huh. Mas assim, é uma ideia. Eu ia te falar isso, que principalmente o que o Júlio falou estava muito certo, muito correto. Ele é um cara, pô, tem anos aí de experiência também. E o que acontece? Tudo tá ligado na comida, cara. Putz, se você treinar, não tomar anabolizante, mas comer direito, você vai ficar forte, você vai ficar magro, você vai ficar sarado.
Tá.
Pode demorar um ano, dois, não importa, mas
dois,
vai.
Três, depende do seu ponto de partida.
Tá,
se você, por exemplo, fizer uso de anabolizante, mesmo off-label, mesmo, pô, mercado negro, o que for, e se alimentar mal, você vai ficar o famoso fordo.
Sou eu.
Forte e gordo.
Sou eu, né? Eu sou um fordo.
Rafinha também é fordo.
Eu sou um fordo.
Não, você não, você tá super bem.
A galera da comédia é fordo.
Eu te falei que eu fordinho,
fordinho. Fordinho.
Fordinho. Fordinho. Programa 2 anos atrás, você tava, nossa senhora.
Então, mas é que tá.
Explodindo.
Mas aí, fala pro cara aqui que tá vendo o meu índice calórico, olhando pra mim. Ele olha pra mim e já fala, 12% de gordura.
Mas você tá magro, você tá magro.
24%.
24%. Porra, maravilha, você é bom, mano. Você é bom.
Você tá com
24%
de gordura.
Por aí, tá bem?
Acertou. Na verdade, 25, porque hoje eu comi um negócio a mais aí de manhã. Mas vem cá, esse braço aqui, quanto de batata doce? O que é a sua alimentação? Quero muito.
Minha alimentação. Hoje eu faço uma alimentação que é mais ou menos para poder fazer a manutenção hoje do meu físico. Então, atualmente, estou consumindo 100 gramas de aveia pela manhã, 2 fatias de pão, mais 60 gramas de whey. Na segunda refeição, são 350 de arroz, 150 de batata e 250 de frango ou carne. Terceira refeição, 350 de mandioquinha, mais 250 de frango. Quarta refeição, repete a segunda. E aí a quinta refeição, eu repito a terceira.
Cara, comida pra caramba.
Será que o Ed pesa pra gente?
Porra, velho.
A porçãozinha, cara, do arroz.
Mas como é que é a tua vida, assim, no sentido de ser casado?
Não.
Não.
Não,
tô fudeu. Aí você quer sair, mulherada, vamos no McDonald's. Você fala o quê? Não, batata doce tá bombando.
Você
tem?
Você come?
Como?
Come?
Como? Eu administro a semana pra poder ter essa liberdade no final de semana.
Mas você tem o quê? Um dia por semana que você chuta o balde?
Não, não é um dia, uma refeição específica.
É uma refeição.
É, por exemplo, você faz, você mantém a sua rotina até o momento ao qual você não pode mais manter, não tem como. Então, por exemplo, imagina aqui que se fosse o nosso encontro fosse à noite. À noite.
À noite? A gente gosta mais.
O que acontece? A gente iria sair daqui e falar, pô, vamos fazer uma comemoração? Tá, a gente vai ali na churrascaria comer. Eu iria amarradão, comeria na churrascaria. Ou no sábado ou no domingo.
Sim.
São as duas refeições que eu posso fazer livre ali.
Então você só pode pegar duas mulheres por semana.
Não vira bagunça, né?
Não, porque a mulher não fura a dieta.
Ah, então as mulheres que você pega, elas são mulheres que estão no seu...
Você pode ali apresentar uma comida dietinha pra ela. Ela vai gostar também.
Entendi.
Você vai falar, eu vou cuidar de você agora. Então eu vou te apresentar aqui uma alimentação saudável.
Entendi.
Você é uma Ferrari. Você merece uma gasolina à sua altura, um combustível à sua altura.
Vai comer mais uma.
Cara,
vai
pronto.
Fuder. Não, fudeu já.
Entendi.
Aí... Por isso que ele só namora o fisiculturista, tudo namora fisiculturista, né?
Não.
Mas
eu sou mais eclético.
Você é mais eclético?
Eu sou mais eclético.
Bom, tô vendo.
Não tem essa, não.
Ele namora personal também. Tá aí você.
Médico também. Pega os médicos.
Médico também. Parabéns, tem os médicos que ele pega no cabinho. Que louco.
Ai, cara.
Você...
não tava esperando.
Você que é um cara assim, você é um cara que precisa ter um corpo legal, porque você de alguma maneira fala disso também e tal. Você
é
já...
estilo de vida.
Sim, mas você recorreria a um Ozempic? Você...
Nunca. O Ozempic para o fisiculturismo seria a droga mais proibida do mundo.
É como se eu copiasse piada.
É porque é, tipo ela, isso, é uma droga completamente antagônica ao que a gente faz.
Tá.
A gente procura anabolismo, a gente procura uma melhor absorção de nutrientes. A gente procura fazer a manutenção da massa ou aumentar ela treinando.
Não tem uma coisa assim, porra, fui no churrasco
é
lá.
É diferente o que as pessoas que usam o Ozempic buscam. As pessoas que usam o Ozempic, elas querem perder gordura.
Sim.
Só que elas não levam em consideração que elas perderão gordura e massa, que já é pouca.
Eu acho que esse é o grande problema das pessoas.
É isso o problema.
Porque é o seguinte, muita gente quer emagrecer, mas esquece que quando você emagrece, você perde músculo. Isso. Desse jeito. E você não quer perder músculo.
Quando eu falo massa, me refiro a massa muscular.
Eu quero deixar claro isso assim. Porque, por exemplo, no meu achismo, sei lá, pô, Júlio, você é um cara bacana, aí vão te chamar pra um casamento.
Tá.
Fim de semana no resort da puta que pariu. Você fala, hoje eu vou chutar o balde. Aí você deu uma engordada de 3 quilos. Você já come pouco no dia a dia. Imagina no casamento. Você vai comer que nem um animal.
Eu arrebentaria.
Você arrebentaria.
Eu. Tô falando de mim, a minha experiência. Eu arrebentaria.
Sim.
Eu iria comer tudo que eu pudesse.
Mas você sabe emagrecer no dia seguinte.
Não, a minha semana tá controlada.
É, você não precisa.
Você entendeu? Então assim, vamos pensar em uma empresa mais fácil pra ficar muito mais simples de você entender. Você precisa ali, ó, que a sua empresa funcione durante toda a semana. Durante toda a semana tá ali, ó, entrando capital. Fechei a semana, sábado e domingo, eu vou tirar uma parte desse capital para um happy hour, para um restaurante, para eu me divertir. Por quê? Porque durante a semana eu já bati a minha meta aqui, ó, do que eu precisava produzir. Então, essa sobra que eu tenho aqui não vai comprometer nada o funcionamento da minha empresa na semana seguinte.
Entendi.
Desde que eu continue trabalhando. É administrar seu físico como você administra o seu trabalho, como você administra a sua vida.
É que a sua empresa é muito boa. A minha empresa está devendo dinheiro.
Legal, se a sua empresa está devendo dinheiro...
Estou devendo 100 mil reais na minha empresa.
Você precisa entender
perder 100 mil reais.
Você precisa parar de gastar.
Sim.
E fazer hora extra na academia.
Sim, só que aí eu faço hora extra. Ah. Porra do caralho. Semana, maluco, 80 mil, recuperei, tô muito cansado.
Tá.
Vai ter uma balada. Eu vou lá, gasto mais 10. Esse que acaba sendo o problema das vezes da gente,
sim,
entendeu? E aí, e é isso que eu quero saber. Às vezes, tudo bem, você é um cara que não precisa passar do excesso, que você tá muito certinho regrado. Mas já aconteceu de você... Puta, viajei esse mês com uma mina e passei do tom. E como é que você fez pra emagrecer quando você... Pra recuperar esse problema que você causou pra você mesmo?
Voltar à rotina.
Não tem exagerar na rotina.
Não, não. Se você saiu da rotina, imagina você vai para os Estados Unidos, por exemplo.
Sim. Comeu pra cacete, o Five Guys lá.
Tem muito fast food.
Sim.
O Five Guys é bom, hein?
Bom.
Então você vai comer ali 3 vezes por dia, pessimamente, durante essa semana. Você tem que entender que você está num momento de diversão. Então é certo, sim, você comer um restaurante bom. É certo você conhecer lugares diferentes, que tenham comidas que você não está acostumado a consumir. Por quê? Porque você tá ali como... Você tá turistando.
Sim.
Então você não vai perder a função do turista. Só que o que eu quero que você entenda? Seu corpo não pode deixar de trabalhar. Vai comer uma semana fora da dieta? Vai ganhar peso? Vai ganhar peso. Mas se você treinar, você minimiza esse dano. Então tá viajando? Legal. Viaja, se divirta. Mas não deixa de treinar.
Tá.
Não deixa de fazer o seu cardio. Feito isso, você consegue administrar de uma forma que esse prejuízo se torne mínimo. Quem não gasta dinheiro em uma viagem?
Sim, eu só me ferro em viagem. Eu tô indo benzão. Chega dezembro, eu já falo, caguei, galera, tô indo me cagar inteiro, vou ficar o outro ano tentando recuperar.
Você montar uma estratégia para isso não acontecer, velho. Simples.
Eu comprar o Kilimanjaro lá que você falou, já resolve.
Você pode fazer uso do Ozempic, mas você precisa entender que o seu corpo é um templo. E se alimentar adequadamente é a chave do sucesso para qualquer pessoa. Não existe outra. A alimentação é a chave do sucesso. O Ozempic entra por uma questão física.
Compulsão também, né?
Mas muito mais psicológica do que física.
Explica isso.
As pessoas que são obesas, elas têm uma profunda ligação com o alimento, assim como um drogado tem com sua droga. Então elas atrelam ali muito prazer àquela situação. E quando elas fazem isso, automaticamente elas têm uma liberação ali de hormônios relacionados a prazer, e aquilo deixa aquela pessoa feliz por determinado momento. Daqui a pouco abaixa esses hormônios, ela começa a ficar ansiosa e aí novamente ela come um doce ou algo que lhe agrade muito para poder ter novamente essa produção de hormônio de felicidade.
Quer dizer que a comida está associada à tristeza, de alguma maneira.
Então,
de alguma forma, tipo assim...
Ela vai estar associada à tristeza, porque quanto mais você ficar viciado nessa isso, sensação isso. do alimento, você vai ter como colateral o ganho excessivo de gordura.
Entendi.
E aí isso passa a se tornar uma depressão. E aí a pessoa começa a fazer o quê? Eu tô gordo? Foda-se, eu vou comer mais ainda.
Já tô assim, né?
Não vai mudar.
Mas vai.
Eu tô perdido, mas não tenho mais condição.
O que vocês estão me falando agora tá abrindo minha cabeça numa coisa que é... O que o Ozempic e as outras, digamos, drogas injetáveis estão sugerindo é... Fica tranquilo que se você fizer merda, uma merda absurda, você passou um ano, pé na jaca, que é diferente de uma viagem. É um ano que você tá em luto porque seu pai morreu, você tá mal, engordou 10 quilos, acabou o namoro. O Ozempic, ele serve, obviamente, com medicação, com médico, com acompanhamento. Ele serve para você, talvez, reiniciar, só que só vai dar certo se você tiver uma mentalidade que você precisa se alimentar bem. Então é quase como um boost. É tipo assim, vou tomar isso daqui, ó, porque ainda há solução para você. Beleza? Beleza. Melhorou? Melhorou. Agora come direito. É isso.
É.
Se eu pudesse dar uma resumida da onde tem que ser utilizado de forma eficaz o Ozempic. E não como um subterfúgio para... Puta, engordei, eu preciso tomar o Ozempic. Senão vira um efeito sanfona 24 horas da sua vida.
Tem gente que faz isso.
Eu acredito que o elixir da beleza.
É, tem gente que vai lá e faz. Toma, passa, vai para as férias, dá uma chutada lá 2 semanas.
É isso que eu imaginei.
E volta e fala, agora eu vou meter um Ozempic aqui para dentro. E...
Mas eu pensei nisso. Que eu engordei pra caralho numa viagem que eu fiz, eu falei, maluco, chegou lá e eu Ozempic.
Você até pode fazer, mas assim, geralmente o uso dele, a gente espera que ele fique pelo menos 4 a 6 meses usando, mínimo.
Mas acontece alguma coisa pro cara que usa 2 semanas só?
Ah, vai tirar um pouco a fome, vai travar um pouco o intestino, vai, enfim.
Mas ele consegue emagrecer 2 quilos.
É pro cara que precisa. Porque a pergunta-chave é, se eu fizesse a mesma dieta e não usasse o Ozempic, eu teria o mesmo resultado? Sim.
Entendi. Porque o Ozempic é só... É quase como se fosse assim. Entendi. É, uma coisa que eu aprendi na minha vida é... Quando você faz psicologia, o grande lance da terapeuta é você estar com tanta noção da terapia que você tem uma terapeuta dentro da tua cabeça. Que você aprende como lidar... Sim. É quase personal. Tô lá com você, Júlio. Você tá me passando... Cara, perdi o Júlio... Sei lá, tô viajando, tá um Júlio na minha cabeça e tá falando assim. Você tem que malhar tal. O Ozempic seria isso. Do tipo... Se eu tô com Ozempic e eu não consigo comer chocolate, não consigo comer lasanha, eu sem Ozempic eu também não vou conseguir comer chocolate, não vou comer lasanha. Isso. É quase como aquilo que te dá aquela náusea, aquilo que te dá uma empapuçada, tirar da sua alimentação.
O Ozempic ele vai te deixar comer tudo que você quiser, mas em pouca quantidade.
Sim, aí você vai entender que isso é o que eu preciso de comer.
Como antes.
Não tem como, é a mesma quantidade.
Entendi.
E assim, você já usou, né?
Já.
É surreal.
Mas achei uma merda, velho.
Por quê? Você usou errado?
Ah, provavelmente, porque eu ficava roto. Minha mulher odiou, parecia um porco. Ficava assim.
Você deve ter usado errado, então.
Não foi que eu usei errado.
Fiquei nauseado,
mas eu acho que o problema não foi o Ozempic.
Mas não chegou a vomitar.
Cheguei.
Não foi no médico, né?
Não, eu fui.
Pegou a dica na
internet. Coitado, doutor. Um beijo pra doutora. É que eu sou animal mesmo. Eu tomei a porra do Ozempic. O que aconteceu? Aí eu fiquei... Eu trabalho com comédia. Comédia o quê? Camarim. E aí você olhou pro brigadeiro. O brigadeiro olhou pra você. Você falou, cara, vou comer o brigadeiro. Só que esse brigadeiro, ele entra errado. É isso que acontece com você. É. Ele entra... Explicando,
não bate bem.
Ele não bate bem. Ele entra numa forma meio assim...
Quadrado.
Quadrado. Aí no dia seguinte, tu sente o brigadeiro o dia inteiro. Aí você fala, não vou comer mais esse brigadeiro. Beleza, você vai comer uma coxinha. Ele vai ficar nauseado. Então, é quase como você comer e você pegar, tomar um choque toda hora. Só que, sabe o Homer? Ele fica comendo e tomando choque. Era eu. Aí, então, não adiantava muito. Só que, em vez de comer 40 coxinhas, eu comi 5.
É.
Só que essa fritura me causava um enjoo, uma náusea.
Você teve refluxo?
Tive.
Era uma queimaçãozinha?
Tive,
assim?
Cara. A coisa que eu mais tive, que mais me irritou...
Causa o suco gástrico baixo, né? Ele abaixa o suco gástrico.
Aí você deita, nossa, parece que vai...
Vou te falar o que é isso que mais me irritou. E o pessoal que já usou o Ozempic vai saber. Tu dá uma arrotada que tem uma porra de um cheiro horroroso. Parece que você comeu um ovo podre,
tá
assim.
Tá suco gástrico ali, cara.
É, tá tudo ali.
E por que isso acontece?
Não tem nada no estômago.
Ah.
Fica muito tempo sem comer. Todo mundo fica muito tempo sem comer e fica com mau hálito.
Porque é o seu suco gástrico funcionando.
Isso é natural. Qualquer pessoa aí que passar 12 horas sem se alimentar...
Então a turma do jejum intermitente tem...
Por mais que a turma do jejum intermitente é bafinho.
Exato.
Bafinho.
Por mais que
bafinho, tenha... bafinho, pessoal.
Ah, não sabia disso. Interessante.
Tem que pôr uma balinha na boca.
Tem que pôr um negocinho ali. Entendi. De jejum intermitente.
Caralho, tá. Bom, então, cara, eu acho que eu entendi, então, pra resumir isso daqui, não há malefícios no uso, há malefícios em como usa.
É,
e os malefícios, né? Eles não são graves, eles são malefícios, Sim. Digamos, moderados, e ele tá totalmente aliado ao que você faz, que é treino, alimentação.
A função é a mesma, é ajudar as pessoas a criarem uma educação alimentar para que elas parem de usar o medicamento e mantenham ali a sua vida saudável.
Tá.
A função do medicamento é essa. O mau uso é que traz essa série de colaterais.
Matou.
E essa confusão que existe em como que se usa esse medicamento. Posso ir mais longe? Ele não seria amplamente usado se nós tivéssemos hoje ainda anfepramônio e fenproporex vendidos livremente como antes.
O que, que é isso?
Que eram inibidores de apetite.
Anfetamínicos.
Anfetamínicos.
A galera usava isso antes?
Muito. É o que mais.
Cheguei a prescrever. Ele foi
que é aquele nisso. Agora. Como é que é?
Cara, tinha vários. É anfetramina. É que eu prescrevia, fazia manipulado.
Sibutramina,
né?
Não é?
São Caetano, inclusive. Sim. Esse pessoal tinha lá na farmácia que o Manzini mandava lá, né?
Ah, aquilo. Parece muito importante o que ele falou, então. De alguma maneira, coibiu essa medicação podre, então, né?
Porque... Essa medicação, ela foi proibida por mau uso.
Uau. Entendi.
Porque o cara tomava... foi obrigado a proibir porque tinha muita gente usando, velho. Muita gente usando.
E qual era o efeito que causava nas pessoas?
Hã? Você não come.
Era o mesmo efeito?
Você não come, é anfetamínico. Você fica ligado o tempo inteiro, estado de alerta, sem apetite.
Mas olha como é que vou falar uma coisa que eu tava conversando até com a Camila aquela hora. Olha como é que é complicado, né? Hoje você tem... Antigamente a gente tinha Listavigil, lembra? Que era o lisdexanfetamina. Proibida a medicação, né? O Venvance é a mesma coisa. Exatamente o mesmo.
Venvance é usado para emagrecimento.
Tá vendendo. Você foi na farmácia,
você vai. Te
dou uma receita, claro. Tem que ter uma receita controlada. Te dou, você vai comprar na farmácia. Porque a farmácia tem Venvance. É a mesma medicação que está proibida pelo
Listavigil. Seu poder mental fica excelente. Você olha para o alimento e fala, esse alimento é bom, mas eu sei que ele é altamente calórico, eu não vou consumi-lo. Você tem essa capacidade com essa droga.
Além de ele ser um anfetamínico também, né?
Exato, e aí ele inibe seu apetite.
Mas ele não é muito recomendado para esse tipo de...
Não é para isso.
Mas o Ozempic também não era para isso. O Ozempic era para diabetes e se tornou para isso.
Sim.
Como que funciona isso?
Cara, eu não tenho coragem de passar para um cara diabético. É difícil, porque é indústria, né, cara? É a doideira da indústria.
É o jogo da indústria farmacêutica.
Eu não tenho coragem de passar um Ozempic para um cara que está com uma diabetes leve, está começando um processo de diabetes ali, ou por resistência à insulina, ou porque não está produzindo muita insulina mesmo, e eu vou lá e passo um Ozempic a R$1.100 quando eu tenho medicações pelo SUS. Você vai na farmácia, ele tem lá remédio popular e tal. Na farmácia, qualquer farmácia, você vai lá e fala, eu quero um Glifage, por exemplo, né, que é o metformina. Sim. Você tem ele de graça, o SUS dá de graça esse remédio. Aí você vai dar um remédio de R$1.500 para um diabético leve?
Porque o objetivo dele é diabetes. Ele quer acabar com a diabetes.
Por isso que eu não acredito que esse remédio foi feito para diabetes.
Sim.
Ah!
Entendeu?
Isso
não é
muito
possível, cara.
Foi o que você começou falando, né, que tá... Pode ser que colocaram como diabetes para você conseguir...
Para não ter receita.
Para mascarar isso.
Para não ter receita também, principalmente.
Por quê?
Porque insulina não precisa de receita.
Não precisa de receita.
Então foi criado essa porra.
Não precisa de receita para comprar, por exemplo, metformina, que é o Glifage, que é para diabetes. Você não precisa de receita.
São medicamentos primários.
Entendi. Antes do Ozempic, qual era o remédio que a galera mais utilizava, que funcionava, sem ser coisas ilegais?
Para emagrecer?
É.
Foi para a mona.
Já tinha canetas, né? Que era liraglutida, que é o Saxenda.
O Saxenda.
Saxenda foi a primeira geração.
Mas é recente também.
O Saxenda, ele tinha uma vida mais curta.
Tinha que tomar todo dia. Esse era todo dia mesmo, não era tipo...
Tinha Victoze também.
O Victoze foi a primeira geração de todas.
Mas é tudo recente, de 2010 pra cá.
2010 pra cá,
isso. Antigamente, como é que a galera fazia pra emagrecer?
Era sibutramina, né, cara?
Era, antes desses injetáveis...
Eram anfetamínicos.
Nada era legalizado para você emagrecer.
A gente fala anfetamínicos...
A gente levou 2010 anos para entender uma medicação farmácia.
A gente fala que anfetamínicos são a classe dos anfetamínicos, mas é uma anfetamina. Uma anfetamina, literalmente. Só que, claro, com dosagens menores, né?
Tá, eu vou para uma pergunta mais estúpida. O que existem coisas que você recomenda para emagrecer, do tipo assim, se você comer gelatina... com pera, isso emagrece. O que que são os Saxendas, os Ozempics naturais que vocês recomendam? Você como médico e você como treinador.
O Júlio tem muita coisa também. O que eu falo muito para os pacientes é eles comerem coisas saudáveis de formas diferentes. Por exemplo, whey protein. É chato toda hora estar lá tomando e tal, tal, tal. Mas assim, ainda tem uns sabores gostosos e tal. Pega o whey protein, põe 25, 30, 40 ml de água, 3 colheres dele lá, mexe, ele fica um creme, põe no freezer e tira. Ele vai te saciar mais, vai parecer que é um sorvetinho.
E então pode você tomar isso em qualquer cérebro, momento, né? esse whey protein?
Geralmente toma no meio da tarde, para complementar a ingesta proteica do dia. Então ele vai te enganando o cérebro.
Tá.
Então gelatina, por exemplo, é uma coisa que engana o cérebro, né? Você tá tomando água ali praticamente, né? Então não tem muito... te engana, vai te enganando o cérebro, dá um pouquinho de saciedade, enche um pouco o estômago.
Temos alguma outra dica, Júlio?
Eu uso muito gelatina zero, né? Então você pega ali gelatina zero,
quando bate, você quer um docinho,
leva de novo na geladeira, você tira, faz um flanzinho ali com ele.
Peraí, essa dica é maravilhosa.
Entendeu?
Tem uns flans zero também, né?
Tem flan zero. Hoje você tem as porções de whey protein já em Tetra Pak, de 250 ml. Que aí você...
o pró da vida.
Você pode receber as pessoas aqui e dar pra eles uma dose... Sim. Dessa proteína.
Oi, ô Pro, que patrocina nós aí.
Eu falei a Marcos, você podia falar disso.
Pode patrocinar, mano. Vamos trazer aí. Dei de graça pra
eles. Tem Juba também, tem o Pro, tem vários, né?
E essas barrinhas de cereal que tem, assim?
Barrinha de
proteína. Se emagrece, de proteína.
Então, depende.
As de proteína geralmente são boas, né? Sei que tá.
Então, a base de proteína, na maioria delas, hoje, ela é um combinado: 50% carboidrato, 50% proteína. Meal replacement.
Sim.
Então, ela é um substituto de refeição. Mas você tem que ali observar o quê? Qual que é a concentração proteica quando comparada com a quantidade de carboidrato.
Tá.
Então você tenta ali sempre buscar um para um.
Entendi. O que eu estava falando aqui com o doutor antes de começar, que eu falei assim, como eu aprendi a emagrecer? Obviamente você... É porque é muito louco, né? Que se você ficar vendo TikTok, você fica maluco, né? Porque o ovo faz mal, o ovo faz bem. É. O arroz faz mal, o arroz mata. Gelatina mata, gelatina... Tudo, você fica maluco e tal. O que eu aprendi é o seguinte... Vê se vocês vão comigo aqui no meu raciocínio. Estúpido, mas vocês vão me ajudar. Que é... existe o meu metabolismo basal.
Sim.
Comecei bem.
Ótimo.
Você achou? Uhum.
Metabolismo basal é a quantidade que você precisa de energia para manter suas funções.
Ou seja, é quanto que eu gasto sem fazer nada, teoricamente. É quanto que o meu corpo
pra
consome.
Para viver.
Então, por exemplo, dá um exemplo que o meu metabolismo basal, eu tenho 40 anos de idade, estou com 85 quilos, eu gasto 1.700 calorias...
Mais ou menos umas 2.000 ali.
Por dia, para eu ficar parado. Se eu ficar fazendo achismo o dia inteiro, 1.700 calorias. Sim. Além dessas... Tudo que eu fizer de exercício, de caminhada, não sei o quê, ele é um excedente desses 1.700. Então, sei lá, eu faço uma academia, gastei mais 400 calorias.
Sim.
Né? Então, você vai aumentando. Então, tenho 2.100. Você só emagrece se você, desses 2.100 que você gastou, você consumir até 2.100. Se você passar disso, você engorda.
Você tem a dieta normocalórica é essa.
É isso.
Quando você tem uma equivalência entre gasto e consumo.
É isso.
Déficit é quando você tem um consumo menor do que o gasto.
Ou seja,
e se o superávit é o inverso.
E aí eu falei pra esse daqui.
Consumo maior do que o gasto.
Falei pra esse daqui que eu comprei a porra do Apple Watch. Porque eu quero andar, eu olho e falo assim, 300 calorias, eu fico mó feliz. Ele falou, pô, esse número não tá tão legal, não.
Não é
verdadeiro.
Não é um número
ele aproximado.
Não é um número real.
Aí eu comprei uma coxinha e tô cagando pra essa porra desse relógio agora. Não é aproximado? Não é real?
É aproximado, ele te dá uma média calórica ali, mas ele não consegue chegar no valor real, por quê? Porque ele teria que ter dados importantes ali, né? Quantidade de massa que você possui.
Entendi, que é caso
idade,
a caso.
Peso, exato, altura. Peso, sexo.
E aí outra coisa, faço pouco. Agora outra coisa que... Ah, tá, de masculino, feminino. Desculpa, foi uma coisa que... não sei, às vezes... Quisera trepar. Você trepa muito, o Apple Watch tem que botar. Aí você me falou se você tem. Só pra te dar uma animada.
Você tá demais. Você tá demais. Tá demais.
Eu gosto dele, tá demais. Ele tem a cara de segurança de motel que é foda.
Um dos bravos ainda, né?
Porra, que bate no cara.
Que bate no cara.
Eu tenho medo.
Você vai transar, né?
Não, mas você me falou que o excesso do gasto calórico também é um problema, né? Você tava me falando isso, eu queria trazer isso. Assim, o cara fala assim, quer saber?
Do déficit.
Do déficit, desculpa. Assim, hoje eu vou ficar o dia inteiro sem comer e vou ficar correndo o dia inteiro pelo Parque Ibirapuera. Isso tem um problema também. Eu queria que vocês trouxessem essa pauta, porque muita gente acha que não tenho dinheiro para o Ozempic, não tenho dinheiro para as comidas que vocês estão falando.
Vou fechar a boca.
Vou fechar a boca e vou ficar três dias no jejum intermitente.
Isso é regime, não é dieta.
É.
Me explica regime a diferença?
Militar.
Regime.
Regime, entendi. Tipo que é regime militar. Militar,
exato,
né?
Você... regime.
Zero.
Tem consumo. É. Por quê?
Dieta, você vai consumir. Vou elaborar precisa... algo para você.
Você precisa de energia.
É. Dieta pode ser dieta, por exemplo, para o Julião... tá em superávit, que ele tá em bulking, vai crescer, ganhar 10, 5 quilos de músculo.
Dieta para engordar.
Ele vai ter que comer, já come pra caramba, vai ter que comer muito mais, então superávit. Dieta para emagrecer, dieta para se manter. A gente usa assim, o regime seria, é regime, tipo, a gente pensa no militar, né? Tipo, regime militar, não pode fazer nada, não pode comer nada. Mas o problema maior é qual o objetivo que você tem, principalmente se você quiser manter massa muscular, que ó, o percentual de gordura, todo mundo tentava brincando, você tá com 24% de gordura e tal. Sabe qual é o melhor jeito de você perder gordura? Pode me corrigir se eu estiver mentindo. Ganhando massa magra.
Fazer
ganha,
musculação.
Ganha músculo, que seu metabolismo aumenta tanto, que você vai perder gordura.
Bom, eles estão sócios aí na academia.
A gente tá namorando, né?
Quer dizer, academia.
Eu tenho uma aliança aqui, inclusive.
Mas malhar. Vamos lá, perguntinha de burro.
Treinar,
desculpa.
Não, cara, pelo amor de
relaxa,
Deus.
Relaxa, eu tô em 96 ainda, calma. É. Eu assisto malhação, né, treinadores.
Você tá na aeróbica ainda, se o pessoal não viu o cabeção.
A perninha. Mano. É malhação o nome da novela, ela me fudeu. Não é treinação. É, treinar. Ele gasta mais calorias do que correr?
Depende da velocidade que você está traçando.
Entendi. Mas qual é melhor? Pô, musculação, cara, difícil bater. É, difícil. Peso,
crossfit, quais dessas aí é melhor?
Crossfit é um derivado de musculação.
Sim, considero.
Ele é um funcionalzão. Ele
trabalha a mesma vertente.
Tá.
É, então ele vai trabalhar ali ganho de força, ganho de resistência.
Mas de esportes.
Condicionamento em
qual
geral.
Qual que é o esporte que é o melhor pra emagrecer, se o cara quiser?
Cara, o esporte que é... A musculação, ela é a melhor. Eu considero ela a melhor. O crossfit, ele chega próximo. Mas a principal diferença é que a musculação, ela tem uma capacidade ali de conseguir alterar a sua composição morfológica. O crossfit também, mas ele não te traz o conjunto mais harmônico que a musculação te traz. Então, na musculação, você consegue trabalhar outros segmentos.
Saquei.
Com mais prioridade do que no crossfit.
Eu não imaginava. Achava que, tipo, sei lá, squash, sei lá, tênis, isso daí seria...
Mas você tá falando de gasto calórico.
É, gasto calórico.
Você tá falando de quem gasta mais calorias.
Não que emagrece.
Não, não, porque o que acontece, Maurício? Vamos lá. Você é um
que é massa
cara,
magra,
você tem 80 quilos.
Sim.
Desses 80 quilos, 24% são gordura.
Tá.
É um pezinho bom, hein? Então vamos lá. 8, 16, 20. 20 quilos de gordura. Vamos deixar você com 10 de gordura e vamos trocar os outros 10 por 10 de músculo. Se eu adicionar em você 10 quilos de músculo, para fazer a manutenção desses músculos, você precisa de mais calorias.
Mais energia.
Do que o que você estava consumindo. Quanto mais músculo você tiver, maior a capacidade de você comer e não engordar. Ou seja, quer comer, ganha massa. Fica forte, fica musculoso.
E mais do que isso, quer manter, come.
Quer manter, come e treina. Se você não treinar,
você não
faz a manutenção.
Você tem um exemplo na sua frente. Você viu quanto ele come por dia?
Sim.
Ó, magro, cara. Magro.
Eu também como
forte
isso.
Forte,
só no treino.
É, eu também como e não treino.
Falta então 50%
pra eu tenho uma dúvida. Você bebe alguma coisa?
Não gosto.
Você não bebe faz quanto tempo? Tipo, nem no fim do ano, assim. É bem, ó.
Puta, cara. Se falar, eu bebo uma dose de vinho.
Uma vez no mês.
Aí eu vou brindar o final do ano, eu tomo uma dose de champanhe.
Bebo bem, cara.
É. Que isso atrapalha um pouquinho.
Pouquinho, né?
É,
atrapalha um pouco.
Não, atrapalha no. Não tô falando nem do álcool.
Não me agrada.
Não tô falando nem do etanol mesmo. Tô falando do tipo do exercício. De ganho de massa, perda de gordura atrapalha um pouquinho.
Ah, é? Tipo, se eu beber na noite anterior e treinar, meu treino é meio ruim.
É, a média é que são 2 dias, é isso?
Eu perco performance se eu beber.
É, são 2 dias que você para de fazer nova célula de muscular. Ou hipertrofiar a célula muscular. Então, se você enche a cara, por exemplo, um dia, você fica 2 dias aí treinando só para meio que manter. Você não consegue ter muita evolução no treino, então...
Entendi.
Você perde capacidade.
Eu acho que você falou para mim uma coisa que abriu muito minha cabeça também, que é a coisa do gasto calórico é diferente de emagrecer, né? Porque assim, entendi o que você quis dizer, por exemplo, a musculação, ela transforma... Talvez você fique com o mesmo peso, mas você transformou gordura em músculo.
Não, você não transforma, você perde você um perde. E ganha
perde
outro.
Perde um, é verdade, não transforma. Joga fora um e entra outro.
E cresce o outro.
O outro você pode, talvez, sei lá, caramba, correu pra caramba, ficou correndo que nem um animal, você perdeu 10 quilos, mas não necessariamente você ganhou músculo.
Às vezes ganha gordura, cara.
Às vezes você continua ali com a mesma quantidade
de gordura.
Cara, é muito
difícil, mano, a conta pra fazer isso. Você vai ver o Brasil, por exemplo, eu sou um cara que eu considero ter uma vida saudável. Eu treino quase que diariamente, pelo menos uma vez...
3 vezes por semana você garante?
Pelo menos. Às vezes 5. Eu emagreci bastante, troquei. Antigamente, que nem você falou, você me viu, era mais gordinho, a coisa foi. Ainda tô longe do suficiente, mas eu faço isso. Mas você vai ver o mundo, cara. O mundo é tipo, 2% da população. Joguei aqui um achismo. Tem essa condição que você tem. Do tipo de, porra, ser um cara...
Disciplina.
Porque parece que é muito difícil, cara.
Menos, cara. Deve ter menos.
Menos.
Então,
o mundo
é muito difícil.
Da igual a dele, menos.
Aí eu preciso perguntar, a gente estava falando que o assunto aqui é o Ozempic. O jejum intermitente, vocês recomendam?
Ah, cara, vai de perfil também. E tem que fazer do jeito certo.
Sim.
Tem gente que faz jejum todo dia, por exemplo, não é o jeito certo de fazer jejum. Tem que fazer pelo menos aí 3-4 vezes por semana, até 3-4 vezes por semana. Se você fizer todos os dias, pode te causar uma compulsão. Porque vai ter um dia que você não vai querer fazer jejum. Tem um dia que você vai querer acordar e comer. Aí você fala, não, mas preciso fazer jejum. Aí é que vai te dar compulsão.
Quanto maior tempo de jejum, mais difícil se torna. Tá. Então, se você quer jejuar, porque tem muita gente ali que vai, pessoas principalmente que têm problemas com o metabolismo, né? E o que eu quero dizer, problemas com o metabolismo? Metabolismo desregulado, que aí você tem um apetite excessivo em determinado horário e outro horário você não tem apetite. Quem são essas pessoas? Geralmente elas têm enjoo de manhã e não se alimentam. São ótimas essas pessoas para poder fazer o jejum, porque elas vão ter o apetite delas ali por volta de meio-dia. Então, o que você pode fazer ali? Esticar um pouquinho, falar, você faz a sua primeira refeição 2 horas da tarde, depois você faz essa refeição novamente às 5, e aí novamente às 8 ou 9 horas no máximo aí. Uma refeição.
Mas você tem que ser bem regrado com isso.
São 3 refeições grandes.
Caralho, mas é matemático o negócio.
São 3 refeições grandes. Por quê? Porque você precisa condensar ali naquela janela de 8 horas o consumo calórico do dia todo.
Puta, mas é muito louco, cara.
Não é muito louco.
Ah, eu acho, Júlio.
Não é, cara. Volta pros tempos primitivos, você
não,
se alimentar
mas
quantas vezes por dia?
Não tinha, tem na Xerox 3 da tarde.
Não, o seu organismo ele foi feito pra isso. Seu organismo ele foi feito pra reter nutriente, pra ganhar gordura. Por quê? Porque é uma estratégia de sobrevivência. Você só iria se alimentar uma vez na natureza por dia ou menos. Você não ia ficar comendo a cada 3 horas, cara.
A gente... Por que a gente fez isso? Por uma questão de dopamina, de
não.
Prazer? De...
Ah, nós somos racionais, né? A gente dominou o planeta, a gente dominou a tecnologia. Tudo isso influencia. Hoje a gente pode escolher o que a gente quer comer.
Sem ter o gasto calórico.
Sem ter o gasto calórico que tinha antes, você tinha que caçar.
Quer dizer, a gente cagou tudo
aí,
que deu
não,
certo.
Não, aí você imagina, você tinha que caçar, se você não fosse um bom caçador, você não ia conseguir uma fêmea. Porque você ia ser um macho fraco. E o macho fraco ia acabar sendo devorado no meio da natureza.
Que hoje é conhecido como esquerdo macho e tá comendo geral. É isso que atrapalhou.
Mas a ideia é essa, por isso que o corpo tem essa capacidade de ganhar gordura.
De acumular, né?
De acumular, por quê? Porque é para você poder ter ali uma capacidade de passar tempo sem se alimentar e não morrer.
Entendi. Então o jejum
reserva
intermitente...
de energia.
Por isso que o jejum intermitente ele é fundamental.
Por isso que o jejum intermitente seria uma dieta dentro de um padrão natural que não serve para todos. São pessoas que ali... tem um perfil dietético que levam elas para esse caminho que se torna mais fácil.
Mas mais uma vez, com acompanhamento médico.
Com acompanhamento médico e depois o que você vai fazer? Você vai, se a pessoa principalmente praticar musculação, Você vai ver que ela vai começar a ter um apetite aumentado, porque ela tem também um gasto calórico maior. Ela está fazendo musculação, ela está gastando ali energia. Então, automaticamente, o que vai acontecer? O apetite dessa pessoa vai aumentar. Quando o apetite dessa pessoa aumentar, você está pronto para passar uma dieta regular, com 4 ou 5 refeições diárias.
Então tem um tempo.
Exato. Então eu, pelo menos, costumo fazer da seguinte forma. Tem problema com alimentos pela manhã? Tá. Vamos ao treino como ação regulatória. Então vamos usar essa janela que você fica em jejum para você treinar. Começa a trabalhar dentro do seu trabalho. Você se alimenta por volta de 2 horas. Quando você estiver saindo do trabalho, 5, 6 horas, você se alimenta novamente. 9 horas da noite, aí você come sua última refeição.
Vou contar minha dieta para vocês.
Vai.
Os caras estão...
Coxinha que hora?
Não, calma. Coxinha acordou? Depois. Não, mas juro, ó, eu não tomo café da manhã.
Passa direto?
Passo direto.
Aí você já é um cara que serviria para o jejum.
Você, vai comer,
você, toma você já está fazendo jejum.
Ou dá uma beliscadinha ou você faz jejum propositalmente?
Eu como 4 da manhã. O cara fode tudo. Né? Acordo 4 da manhã para comer uma lasanha e fico com jejum. Não, eu não tomo. Eu acordo, não tomo café da manhã e faço academia. Sem café da manhã.
Jejuado.
Jejuado. Aí eu faço um almoço.
Bebe água, bastante água no treino.
Tem que beber, né?
Sim, hidratação.
Hidratação. Aí eu faço um almocinho ali, aquele almocinho capenga, mas bom, né? Ali.
O que você come?
Ah, geralmente uma proteína, sei lá, um frango, um bife, sei lá, alguma coisa do tipo, um arroz, um feijãozinho, legumes, pá. Aí, à tarde, quando dá, eu tomo um whey. Pra segurar, quando não dá, tomo o Iopro, grande patrocínio que não veio. E à noite eu como a mesma refeição que eu comi no almoço, geralmente.
Tá.
Esse é meu dia. Caguei?
Não, foi não, super
foi
bem.
Foi bem. Porém.
Quando que você caga? Calma, agora eu vou falar a cagada.
Vocês querem ele foi molhar o bico. Você não deixou ele molhar o bico.
Porém, de quinta a sábado eu faço o show. E aí fudeu.
Show o quê?
Comédia, stand-up.
Ah.
Aí eu vou lá no... Ah. Aí eu vou lá no meu strip. Aí eu vou lá no meu camarim. Porra, tem uma pizza, né? Tem um hambúrguer.
Que você pediu. Você que mandou
não,
chegar.
Não, que a produção quis agradar.
A produção péssima. Mandava todo mundo embora.
Bia, cadê? Já tá dei lá,
fora, a gente avisa.
É. Tá tudo errado.
RH direto, né? É.
Tá tudo errado.
Aí você fica com aquela vontade, você tá ansioso, não. Vai fazer o show, vai ser bom. Tem um amendoim, né?
Na verdade, eu acho que eu sei o que, que é o que você... É a compensação.
É.
Entendeu? Pô, foi sucesso o show. Pô, foi ligar, encheu.
Mereço um prêmio.
Mereço o meu prêmio. É a compensação.
Que é onde todo mundo caga, né?
É onde todo mundo caga. E é onde você tem geralmente o melhor resultado. Porque o seu caso, tá muito fácil de ver. É essa compensação que você tá tendo. A hora que você tirar isso, ou melhorar, não precisa nem tirar totalmente. Tem 3 shows? Tem. Um dia eu vou comer. Os outros 2 não. Um dia que você coma e os outros 2 não, você já vai ver melhora. Porque já tá bom a sua alimentação.
E mesmo,
tá
eu mesmo eu treinando todo dia... Mesmo eu treinando, eu chegar à noite e comer essas porcarias...
Não adianta.
Não adianta.
Fordo.
Fordo.
Fordo, é.
Aí eu viro
jogou fora.
É.
É assim, ó.
Matou. Desvou na minha cabeça.
Fez a dieta o dia todo, 1-0 pra você.
Pegou o código.
1-0 pra você. Tá ganhando o jogo. Estraguei a última refeição, perdi o jogo. 2-1 pra eles.
Jura?
Juro.
O problema é a última refeição.
1-1, empatei, não ganhei nada.
E você tava falando sobre o déficit calórico, né? Sobre déficit calórico, sobre ou superávit e tudo mais. O déficit calórico, a gente fala sobre o déficit calórico diário, né? É semanal, cara.
É semanal.
Come 5 mil, 6 mil calorias no fim de semana, no sábado, num churrasco, pão de alho, cerveja pra caramba. E você teve um déficit calórico de 4 mil na semana, você vai engordar do mesmo jeito.
É.
Você se ferra num dia, cara.
Ah, é simples. Vamos lá, Maurício.
Tá triste.
Você.
Ficou triste, né?
Vamos supor, a dieta de 2 mil calorias. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o treino de musculação. Esse treino de musculação vai te render 400, 500 calorias se você é uma pessoa iniciante. Uma sessão boa de treino de 1 hora, 1 hora e 15. Tá, então digamos que se você consome 2 mil, eu perdi entre 400 e 500 calorias, me sobraram 1.500. No seu perfil, que não é um perfil de uma pessoa obesa, é um perfil de uma pessoa que... Tá um pouco fora de forma, mas dentro de uma normalidade, tá? No seu perfil, essa dieta normocalórica, que seria...
Pau a pau, tipo
pau de... Pau a pau, estaria ótimo. Só que pensa comigo. Tá, então eu tô tendo ali um déficit diário por causa da musculação de 500 calorias. 5 vezes 7, 3.500.
Sim.
Se você me vai numa bela de uma churrascaria...
Um domingo.
Enche o prato de salmão, coloca cream cheese, coloca pão e depois come uma sobremesa, você me consumiu as 3.500 calorias e zerou a semana.
Não adiantou nada o que eu fiz a semana inteira.
Não adiantou, você conseguiu ganhar massa. Sim. Mas você não perdeu gordura.
E ficou no forno.
Ficou no zero a zero.
Eu tenho então a dieta do forno. Acabei de chegar à conclusão.
É isso. Por isso que você não consegue melhorar.
Sim. Nossa, abriu muito minha cabeça. Porque eu penso por dia, né? Você tem que pensar por semana. Porque você pensa por dia. Você fala assim, ah, por dia é...
Por dia
hoje eu ganhei, hoje eu
menorzinho
ali. Lucrei mil. Chega no fim de semana, você chuta o balde, bebe tudo. Hoje é o dia que eu tenho que... Olha.
Por isso que eu te falei, você estava com a empresa em dívida,
sim,
tem que fazer hora extra e não pode gastar no happy hour.
Bom, cara, sensacional, acabou meu happy hour, galera, é isso. Não, acho que para resumir o que os nossos queridos doutores da alegria estão falando aqui é, tudo demais faz mal. Eu acho que é basicamente isso, se você, num domingo, você chutar um balde, como você não chuta nos outros dias, você vai ferrar tudo aquilo que você fez durante
a semana. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
É isso aí, é tudo demais, né?
É o tudo demais, entendeu? Então as pessoas elas precisam entender que qualquer droga que melhora a performance traz colaterais também. Não existe droga perfeita. E se você não estiver preparado, você vai sofrer muito mais colateral do que benefício. Então, o que é esse preparo? Você procurar profissionais que tenham ali a capacidade de te orientar adequadamente para que você consiga ali atingir o seu objetivo e fazer a manutenção dele. A pior derrota seria você conseguir, durante esse processo todo, trazer ali a condição que você queria e, automaticamente, quando acaba o trabalho do médico, em 2 ou 3 semanas você já perdeu todo aquele trabalho.
Saquei.
Você jogou tudo fora.
Por isso que é um bagulho mental. Por isso que eu acredito. Por isso totalmente. Que eu sei que eu tô diante de pessoas assim que eu admiro, cara. Porque você tem que ligar uma capacidade, tem que ligar uma chavinha que você fala, cara, a partir de agora eu sei que você deve gostar muito de comer. Você come que nem...
Então, a musculação, eu sempre fui um cara... Eu era muito magrinho, né? Eu brinco com ele ali. Mas eu tinha exatamente aquele perfil com 1,85m, 62kg. Só que eu era aquele cara que tinha um metabolismo extremamente acelerado. Eu, com 16 anos, comia 12 pãezinhos, 2 litros de leite.
E não engordava.
Meu Deus, não guardava uma grama.
Sim.
Comecei a ganhar peso depois que entrei na musculação. Se não, cara... Hoje, o que iria acontecer se eu não tivesse seguido esse caminho? Muito provavelmente eu seria um magro, que não teria uma educação alimentar adequada e teria uma barriga, uma circunferência aqui maior.
Sim.
E isso me traria uma grande possibilidade de infarto. Essa característica de gordura na região da cintura, uma gordura que ela está ali presa entre os músculos...
Tô olhando para ela aqui.
Muito a chance de infarto.
Bom.
Então, mas você tá num limite aceitável.
Não, você tá bem. Você tá, bem,
tá no limite tá aceitável. Bem.
Calma.
110 centímetros.
Não.
Acima, 115.
Isso.
É, entendi.
Tem que medicar.
Que é o magro que engana, né? Tem um cara que é magro, mas ele tem essa coisinha.
Exato. Ele vai ficando com aquela cinturinha de coxinha.
Entendi. Cara, olha, começamos falando de Ozempic, que eu acho que é o assunto do momento. Obviamente, a gente acabou entrando aqui em outras formas de dieta, outras formas de regime, treino e não malhação. E a gente... Eu acho que foi muito bom, cara. Para mim, assim, acho que temos bom. Aqui um bom conteúdo para muita gente que tá na dúvida do Ozempic. Muita gente considera, talvez, seja uma coisa mais veneno do que outra coisa. Eu acho que aqui temos especialistas de duas áreas diferentes falando sobre esse assunto. Eu queria muito agradecer tanto ao Júlio, né, contra o Derek, obrigado vocês por terem vindo aqui.
Obrigado.
E queria agradecer também que vocês vão levantar esse sofá e levar até o andar de cima, que tudo isso, na verdade, foi uma
chamariz
uma armadilha para vocês fazerem a mudança aqui do meu apartamento, tá certo?
Obrigado.
Muito obrigado a todos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações de dois grandes especialistas do assunto. Então, cliquem lá, entrem, mandem mensagem, mande comida, manda Nutella pro Júlio, pra ele olhar e falar, não posso agora, sei lá, coisa do tipo. E pro Derek, você que quiser mandar nudes, fique à vontade também. Falando, nossa, estou gorda. Ele vai falar, vem aqui no meu consultório e a gente vai te examinar.
Você mora onde, Maurício?
Eu moro aqui na... Fala endereço, fudeu, mas assim, é Vila Romana, Vila Romana.
Vila Romana?
Eu morava na Vila Romana, cara.
Legal. Vou te convidar, tanto você quanto o doutor, para ir conhecer lá o nosso CT e fazer um treino.
Onde que é?
Na Moca.
É perto, eu vou.
Na Moca, pô.
E eu vou andando para já chegar emagrecendo. Eu vou lá.
Gasto calórico.
Eu vou lá. Sério mesmo.
Quer ir?
Vamos?
Ó.
Você não se envolva com coisa de craque, senão você vai me fuder.
Se você for bem, eu jogo você até num projetinho.
Aí, ó, fudeu. Aí, fudeu.
Hein?
É.
Maurício Meirelles?
Eu faço.
Faz antes. Aqui faz o quê?
Aqui, cara? Caralho. Isso daqui é o quê? Bomba.
Eu vou deixar marcado semana que vem, então.
Vamos?
Não, eu tô falando. Eu vou estar lá todos os dias.
Você vai estar lá. Me esperando. Cadê o Maurício? Cara. Não, eu vou.
Você vai?
Vou.
E eu vou.
Cedo?
Eu posso ir, mas eu acrescento isso aí com todo acompanhamento. Bora fazer um reality.
Cara, vocês viram que eu inventei?
Com todos os protocolos, tá?
Porra,
tudo gigante.
É gigante.
Cara,
lá,
a sua saída. Se não for agora, Maurício, esquece, cara.
É. Fechou.
Fechou?
Fechou.
Então tá bom.
Fechou.
Obrigado, doutor.
Fechou.
Obrigado,
aí, tamo junto. É nóis.
Valeu.
Pois é, senhoras e senhores, vocês viram esse vídeo. Eu não estou assim mais. Eu estou muito magro, com 12% de gordura corporal. Tá certo? Isso daqui foi antes. Agora vejo depois, na próxima semana. Tchau, tchau.
Valeu.